Queridas irmãs e queridos irmãos, dia de todos os santos é o dia das nossas possibilidades. É o dia do nosso futuro. E o futuro está aberto. Todos nós ouvimos na nossa infância, ou lemos na boa literatura, histórias de santos. Fazem parte do imaginário católico. Fantasiosas, cheias de milagres, homens e mulheres que lutaram corpo a corpo com o demónio, viram por dentro o céu e o inferno, pacificaram feras, dormiram com leões e com serpentes, tiveram visões, atravessaram as chagas de Cristo. Estas histórias podem ser fantasiosas e até imaginativas. E foram. Tudo isto é um estilo literário. Procuravam edificar, como se dizia na altura, construir a nossa vida, estimular o nosso viver. Mas estas histórias, o que é que têm a ver com a nossa vida? A nossa vida concreta de cada dia precisa de ser alimentada com histórias de pessoas concretas que vivem o concreto das possibilidades de cada dia. Talvez precisamos de outros exemplos de santos, santos da vida comum, santos do trabalho e da família, santos do desporto e da cultura, santos da inteligência e da vida empresarial, santos da vida concreta que vós tendes. A santidade não é aquela dimensão reservada a uma elite na Igreja, como que uma aristocracia ou uma casta separada, para clérigos ou para religiosos e frades separados num mosteiro ou num convento. A santidade é dom da graça de Deus colocado no coração de cada batizado e de cada batizada. Porque somos batizados em nome do Deus Santo, no fogo da santidade da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E por isso, diz bem o Concílio Vaticano II que todos os homens e mulheres na Igreja, independentemente da sua condição ou do seu estado, pastores, religiosos ou leigos, são chamados à santidade, todos e cada um, eu e cada um de vós. E a santidade é a marca da originalidade cristã. É a marca da presença de Deus, o seu amor misericordioso que se traduz no amor misericordioso aos irmãos. Nesta luta diária contra os desejos possessivos que germinam cotidianamente em nosso coração e contra as injustiças que adulteram a dignidade da condição humana. Conhecemos todos os contos exemplares de Sofia. E nesses contos exemplares há um que se chama O Retrato de Mónica. É um retrato ácido, mas também profético, de uma tentação que pode existir na vida cristã, que não tem nada de bem-aventurança. É a tentação de quem quer cumprir a vida no sucesso, no reconhecimento, na capacidade de manipular e de emergir sempre. Mónica é uma mulher bem-sucedida, influente, é uma mulher ativa, hiperativa, exigente consigo mesma. Mas Mónica, para ter este poder todo, por opção própria, diz-nos a Sofia, renunciou a três coisas. Renunciou a três coisas: à poesia, ao amor e à santidade. Mónica, para ser uma mulher de sucesso, renunciou à beleza do humano, à poesia, que é a beleza interior da vida, ao amor, que é a vida feita dom e feita graça, à santidade, que é este caminhar em cada dia nas bem-aventuranças do Evangelho. E todavia diz-nos Sofia que Mónica era uma mulher que praticava boas ações de caridade. Profundamente caridosa nas suas ações, até fazia casacos de tricô para as crianças pobres, com fome. Mas esta mulher, na ironia literária de Mónica, de Sofia, tinha renunciado à santidade. Eu pergunto-me a mim mesmo, se a santidade não é também uma silenciosa renúncia no coração de cada um de nós, por vezes inconsciente. Na leitura que nós podemos fazer da nossa consciência e da nossa interioridade, nós vemos-nos a fazer pactos e alianças com os senhores do poder deste mundo. Nós vemos-nos a lutar pelo sucesso, todos, eu também, pelo reconhecimento. Nós descobrimos-nos a fazer pactos com as estratégias do mal, da humilhação, da posse, da instrumentalização dos outros. Nenhum de nós, renuncia expressamente à santidade. Mas podemos ir renunciando cotidianamente, abdicando desta luta interior, deste crescimento na graça, desta fecundidade do amor que vem de Deus, que nos purifica e que nos leva a abraçar o irmão mais frágil e mais vulnerável. Mónica renunciou a uma vida bem-aventurada para ter uma vida de sucesso. E se calhar por aqui também vão as nossas atitudes. E diz-nos o Evangelho de hoje, belíssimo e límpido, basta um olhar puro e transparente sobre os outros, liberto de posse, para já estarmos marcados pela santidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a santidade é uma pureza do olhar, onde não queremos ver e recusamos ver o outro como objeto, mas como pessoa plenamente misteriosa e grandiosa, que só Deus sabe e que só Deus pode avaliar. Os loucos padres do deserto chegavam a este atrevimento de se colocar diante, de joelhos, diante dos irmãos, porque em cada irmão há uma sarça ardente. Há um mistério de luz e de santidade que arde e que não se vê. Basta um despojamento das próprias certezas, esta renúncia voluntária ao poder e à riqueza, no texto do Evangelho, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Basta resistir na perseguição e na injustiça, e acreditar numa possível alternativa, porque a vida e a história e a organização política não estão sempre destinadas à injustiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A ousadia do Evangelho de hoje proclama uma esperança e uma felicidade na infelicidade e na desgraça. Isto aparentemente é incompreensível, mas ao mesmo tempo é a fecundidade subversiva do Evangelho, o ver o mundo ao contrário, pelo olhar e pelo coração de Cristo. E aí é que está o contrário e o avesso. Bem-aventurados aqueles e aquelas que procuram, no concreto da vida, em luta consigo próprios, uma vida fecunda e uma vida feliz, uma vida possível e é possível. Santidade é a nossa vocação, queridos amigos e irmãos e irmãs. É o nosso destino e é o nosso desejo. E confesso-me em público, e às vezes é um desejo que nós não temos, que eu não tenho. Procuramos ser muito organizados, muito eficazes nas nossas ações, mas precisamos de trabalhar este desejo profundo de Deus, de viver o seu amor, e que é uma luta contínua dentro de nós contra os desejos de posse, de domínio e de poder. Uma luta que nunca acaba. E no concreto nós nunca sabemos onde está o santo e onde está o pecador. Nunca sabemos. E até numa bela tradição protestante, que é verdadeira, isto vai à mistura. Somos simultaneamente santos e pecadores. E Deus não desiste de nós, porque continuamente nos dá a sua graça purificadora, redentora. E há um filão belíssimo na literatura russa, na maior miséria humana, numa vida degradada, numa vida marginal, numa vida por vezes louca de pecado, é aí que se manifesta a misericórdia redentora de Deus, subversiva e alternativa. Não há limites para a santidade. O texto do Apocalipse apresenta o triunfo dos mártires. É um texto dramático e ao mesmo tempo glorioso. Aqueles que na história deram a vida por Cristo são reunidos numa assembleia festiva. Aqueles que branquearam as vestes no sangue do Cordeiro. E recentemente foi publicado um relatório da Igreja que sofre, onde esta dimensão dramática está tão presente nos dias de hoje. Irmãos nossos, continuam a branquear as vestes no sangue do Cordeiro, por outras palavras, a cumprir-se violentamente numa vida dada, ou forçadamente dada, no martírio. É o drama da Igreja. O martírio é o grau limite da santidade, dar a vida por amor a Cristo. E uma realidade que continua presente na história da Igreja contemporânea. Quem são esses que vêm de vestes brancas e de palmas na mão? E a pessoa que fala diz: não sei, só tu é que sabes. E o ancião, que é a figura de Deus, responde: esses vêm da grande tribulação, branquearam as vestes no sangue do Cordeiro. Quero dizer, nós nunca sabemos quem são verdadeiramente e definitivamente os santos. Só Deus sabe. A santidade só se revela no fim da vida, por Deus, como Páscoa, como triunfo de Deus nas nossas falências e nas nossas possibilidades. E por fim, há sempre uma possibilidade. Por hipótese, uma vida totalmente corrupta, mergulhada na miséria do pecado, pode ser uma vida salva no último instante. A graça de Deus é poderosa, a graça de Deus é miraculosa, a graça de Deus pode redimir no último instante de um coração que se abre por inteiro ao amor e à plenitude da verdade. É o caso do bom ladrão. Apanha o paraíso no último instante, porque naquele último instante a sua vida se conforma com o destino de Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bela é a santidade, porque é a ação de Deus em nós. E seja esse o nosso profundo desejo.